tem uma das Zeldas mais lindas. Eu acho que. Eu amo a Zelda do Skyward Sword, eu acho ela linda demais.
Eu acho que a do Breath of the Wild passou ela, mas ela era mais linda até Breath of the Wild.
É, não, a do Breath of the Wild eu também gosto muito. E a do Hyrule Wars. Gosto muito dela.
Sejam muito bem-vindos ao podcast, o seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo e eu não usei guia para pegar os 900 coroques, mas eu também não peguei os 900 coroques uma vez. Então... um dia eu pego, vou devagar, uma hora eu chego lá.
E eu sou o Flávio e eu vim dizer que a melhor música de Zelda de todos os tempos é a Song of Storms e não vai ser superada nem tão cedo.
É, já foi.
Dificilmente será.
Eu sou o Arthur e eu acho que Majora's Mask ele é um péssimo Zelda, mas um ótimo jogo.
E eu vou embora, tchau. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Não vou ficar aqui ouvindo esses absurdos, cara. Não dá.
Majora's Mask ele é um jogo muito legal, que eu gostei muito do loop gameplay, mas não dá, cara. Como Zelda, não tem como defender. Não tem Zelda, não tem Triforce e não tem Hyrule. Você quer que eu defenda como?
Vocês dois seguem daqui que eu tô fora desse jogo.
Não quero mais.
Esse é o nosso primeiro episódio. Pra quem tá confuso, porque já ouviu um episódio que tava rolando por aí. Aquele episódio a gente conta como 000. Ele não chegou a ser o primeiro, a gente chama de episódio piloto. Então esse é o nosso Agora Vai. E hoje, como já ficou bem claro, a gente vai falar de Zelda. Quem gosta de Zelda?
Eu gosto só um pouquinho.
O Arthur não gosta
é um
porque
pouco.
Ele não gosta de Majora's Mask. Quem não gosta de Majora's Mask não gosta de Zelda, né?
É verdade.
Não, eu gosto muito de Majora's Mask. É um dos meus Zeldas favoritos. Acho que, sei lá, quarto ou quinto. Mas ele não é um bom Zelda. É só essa questão. É um bom Zelda.
Aí é um bom jogo.
Só porque não tem a Zelda.
Exatamente, ela tá
ela
numa memória.
Numa lembrancinha, né?
Não é numa memória, velho. Tipo, não.
É tipo, essa musiquinha aqui, não é? Da parte da música, né?
É, a hora que ele toca a música pela primeira vez, ele tem uma lembrança.
É.
E a Zelda aparece, tadinho. Hoje a gente vai falar mais especificamente de Zelda no Switch. Vamos falar de Breath of the Wild, vamos falar de Hyrule Wars, que Hyrule Wars também é Zelda.
É Zelda?
Será?
A gente volta nisso em um outro episódio. E vamos falar também de Link's Awakening, que já foi anunciado, e o que pode vir por aí no Switch. Ports, remakes, remasters,
Link's Bow Training.
Pode acontecer Link's Bow Training, remaster, remaster, eu acho muito importante. E tudo que ainda pode acontecer de importante na série no Switch. Então pega o seu Joy-Con esquerdo, aquele que o direcional tá puxando um pouquinho pro lado, e vem com a gente. Então a gente vai falar de Zelda no Switch e não tem como falar de Zelda no Switch sem começar por Breath of the Wild. A gente já começou semana passada, a gente já falou um pouco de Breath of the Wild, falou da importância que ele tem pra lineup de lançamento, a importância que o jogo tem pro próprio console. Se você não ouviu, ouve lá o nosso episódio 000, a gente falou bastante de Breath of the Wild. Então vamos falar dele, vamos fazer o povo gastar um pouco de dinheiro e falar que vale a pena comprar as DLCs?
Vale
o que
bastante.
Vocês acham? Vale a pena ou não
é
vale?
Bom,
quem tem?
Vale muito. Parte importante ali de toda a experiência, né? Porque é um jogo que fala, ele é todo muito contado através da direção de arte, através das coisas que acontecem ali no cenário, nos diálogos. E aí você tem a história dos personagens extras, né, coadjuvantes ali, contadas de uma maneira mais íntima, né? Você vê um pouco mais de cada um e tudo encaixa tão bem, tudo fica tão bonitinho e termina tão bonitinho, que é a coisa mais linda do mundo.
Principalmente o segundo DLC, né? Porque o primeiro DLC é mais uma quest.
Ah, sim, é.
Ela é bem mais difícil, é uma quest bem pesada.
O primeiro DLC, ele adiciona bastante ao desafio de Breath Breath of the Wild, né? E eu acho que ele dá um quê a mais do combate, que é uma coisa assim que... O combate em Breath of the Wild, ele é bacana, mas ele não é parâmetro... tirando a parte sistêmica, assim, de você utilizar as ferramentas e utilizar o mundo a seu favor, né? É, o combate por si só, e espada e etc, ele não é algo tomado como exemplo em outros jogos. Você tem outros jogos muito mais importantes, assim, fora do âmbito de Nintendo também. Uhum. Mas eu acho que o desafio proposto pelo primeiro DLC foi justamente colocar à prova o seu aprendizado, todo o cuidado de você realmente se tornar excelente em um combate específico.
Exatamente. Ele pega uma das essências do jogo, que é a batalha, que é uma batalha difícil, uma batalha complexa, e cria uma aventura só pra isso, basicamente só pra isso, porque Zelda sempre foi muito fácil. Era difícil morrer em Zelda, era difícil ver a tela de game over. Uhum. E em Breath of the Wild isso mudou bastante, porque a tela de game over é uma constante.
Até pra quem tá começando, né? Quando você começa a jogar no início ali, você faz, gente, eu sou muito ruim nisso, né? Nos primeiros momentos. E aí, quando você já domina todo o jogo, você domina o combate, você já tá dominando as armas, aí vem a primeira DLC e mostra que não, você tem que aprender muito ainda.
Quando você tá dominando as armas, dominando tudo, você começa a morrer por bobeira, né? Você levanta uma pedra e aí você joga ela na sua cabeça, rola uma montanha. Exatamente. E aí pronto, você morreu.
Fiz muito.
A primeira DLC, ela resgata isso, num ambiente controlado, num ambiente fechado, e é desafio que não acaba mais. Se você jogou aquela DLC e você acha que você saiu bem, tenta jogar no Master Mode e aí depois a gente conversa.
Sim, Master Mode, inclusive, é uma parte do DLC, né? Do primeiro DLC.
Isso, exatamente.
Isso.
O DLC te permite jogar no Master Mode, que você só pode ter 2 saves, né, automáticos, e você tem uma quantidade reduzida de slots. É, assim, muito mais difícil. Ele se torna um jogo realmente de sobrevivência colocado à prova.
E eu acho a parte mais problemática do Master Mode pra mim é que os inimigos recuperam energia.
Sim.
E eu acho isso chato. Ah, não, você tá lá quase matando o bicho. Aí você tá fazendo o combate tudo certinho, altos desvios e tal. Aí você largou o bichinho lá por 2 segundos e a vida dele voltou toda. Ah, não.
É complicado.
Ainda mais que você tem que gerenciar a questão das armas que se quebrando e você tendo que escolher. Ou você tendo que se arriscar pra poder conseguir uma arma extra, né? Pra você poder entrar no combate de novo. Porque os slots são limitados, as armas parecem que quebram mais rapidamente. Então, não sei exatamente como que eles ajustaram, como que eles refinaram exatamente a questão das armas. Mas elas parecem... Eu tive essa impressão de que elas quebravam mais rapidamente, porque os inimigos eram mais resistentes e quebravam elas. Então, isso me deixou um pouco frustrado e eu acabei, depois de umas 60 horas no Master Mode, eu me dei por satisfeito e falei, não, parei, excluí meu save e voltei pro jogo normal.
Uma das coisas mais importantes da primeira DLC é a Path of Hero, né?
Heroes Path.
Heroes Path.
Que é o que mostra onde você já passou. Eu acho que é uma das coisas mais importantes aí da DLC, porque desse jeito você consegue explorar ainda mais e descobri ainda mais o jogo.
Sim, sim, foi por causa dele que eu não peguei os 900 Korok, mas eu já tô com uns 400, mais ou menos. Porque você vê aonde você já passou e você começa a passar, mesmo que seja um pouquinho do lado, em lugares que você ainda não passou. Então você vê uma pedra que você não tinha visto, você vê um murinho que você ainda não pulou, porque tem um Korok, uma forma de pegar Korok, que eu descobri depois de, sei lá, 200 horas de jogo, que é pulando cerquinhas com um cavalo. Em alguns lugares tem umas cerquinhas que elas estão enfileiradas, a máscara do Korok não parava de piscar naquele lugar, e aí eu testei pular aquelas cercas com o cavalo, e aí eu descobri que fazendo aquilo você conseguia um Korok. E aí o tanto de lugar que eu já passei e não fiz isso, e você não consegue, aí depois você não consegue achar mais esses lugares.
Inclusive a máscara de Korok, ela é parte da DLC, né, vale lembrar que
isso,
tem
exatamente.
Vários itens, né, que são da primeira DLC, da verdade do primeiro, eu sempre falo em feminino, mas é do masculino, do primeiro DLC. Então, o primeiro DLC, ele tem essas máscaras do Korok, tem a máscara da Majora's, tem a máscara do Phantom, né, do Phantom Hourglass.
Isso.
Phantom Hourglass. Então, são vários outfits diferentes, vários modelos, né, armaduras diferentes. Então, é um conteúdo que se paga não só pelo desafio, né, das salas, as salas de desafio que você encontra, mas também do Heroes Path Mode, que a gente falou, que indica no mapa, o Master Mode, né, que é o mais difícil, um desafio ainda maior pro mundo, não só para salas específicas de combate. Então é um DLC que só pelo primeiro conteúdo oferecido nele, né, da primeira parte, já se paga totalmente. Acho que eram $25, né, o preço inicial dele.
20, né? Não era 19?
$20. $20.
E E aí a gente tem o segundo DLC, que é focado na história. Também oferece missões, ele tem shrines extras, ele traz uma amplitude maior pro desafio que ele oferece, que ele acontece dentro do próprio mapa, e ele é focado totalmente na história. Ele conta um prequel dos Champions, não vamos entrar nisso aqui agora, porque tem gente que não jogou, então a gente não precisa dar spoiler disso. Mas ele conta um prequel da história dos Champions enquanto você vai jogando. E eu acho que eu não esperava que ele fosse assim, que ele acontecesse dentro do jogo, eu achei que ele fosse um pós-game, mas eu gostei bastante, porque ele pode acontecer enquanto você ainda tá jogando, antes de você terminar. Ele tem situações específicas pra ele acontecer, você tem que ter feito as 4 beasts, se eu não me engano, porque elas são importantes no andamento da DLC, mas você não precisa ter terminado o jogo pro DLC aparecer. Então eu acho isso bem legal. Se ele fosse no pós-game, você ia ter que terminar o jogo, e às vezes você tá lá horas e horas jogando, e às vezes você não quer ir pro fim do jogo, e você pode ir até o DLC. Então eu acho que foi uma forma muito interessante, inteligente de colocar ele no jogo.
E ele aproxima, é o que eu tava falando, que ele aproxima você da história daqueles personagens, porque todo mundo morreu. É spoiler isso?
Não, ele já... a pessoa sabe que eles estão mortos.
Eu acho que não.
No começo do jogo, acho que já todo mundo já sabe.
Já sabe, morreu todo mundo. Aqueles personagens morreram, então tipo assim, é uma história triste, é uma história trágica, e aí você vai aproximar um pouquinho deles, e aí na hora que você vê eles interagindo ali com o Link, com a Zelda, conhece um pouco mais deles, aí isso deixa o peso da ação, do que aconteceu com eles ali, ainda maior, e aí chega aquele final, aquele momento todo mais bonitinho, com um complemento muito bacana pra toda a história, que já é muito legal.
Eu gosto muito da narrativa do Breath of the Wild por si só, dela ser uma environmental storytelling, ela conta muito a história com o ambiente, com o decaimento de Hyrule, à medida que você olha assim, os locais, o que um dia foram e o que hoje são, até fazendo correlações com os outros jogos da série, né, e tentando posicionar ele numa determinada linha temporal. Mas é bem interessante o que o segundo DLC faz na questão de uma narrativa mais direta, mais cinematográfica. Ele conta histórias mais diretas e menos... As histórias do Breath of the Wild por si só, do jogo base, elas são um pouco esvoaçadas, porque a própria filosofia de design não permitia que fosse uma história muito linear. Então você tem as memórias, que foi a estratégia que a Nintendo usou, né, a maneira que a Nintendo usou para contar uma história que fizesse sentido, né? Porque um Zelda sem história, sem um mínimo de você criar empatia pelos personagens, de você mostrar um pouco de história mesmo, assim, de trama, seria um jogo muito diferente, muita gente ia reclamar. Mas eu vejo que há um valor muito grande nessa parte narrativa do segundo DLC. Ao mesmo tempo em que tem uma coisa que eu gosto bastante, eu sempre gostei de jogos onde você tem que olhar os mapas de uma maneira mais crua e fazer aquela triangulação. Eu senti muito isso nesse segundo DLC no começo, de você olhar os mapas, aqueles mapas rústicos, cheio de coisas misteriosas, e aí você fazer as triangulações pra descobrir os locais onde você deveria ir. Então é muito legal.
Isso é muito legal, porque o seu mapa, ele é todo marrom, né? Ele é um mapa escuro, ele é um mapa simples.
Sim,
como se alguém tivesse esboçado um mapa, e é difícil ver se uma área é alta, se uma área é baixa. Você só vê quando você chega lá, porque nem isso às vezes fica claro no mapa. E aí você chega no DLC, eles são representações mais reais do ambiente onde você tem que encontrar aquele determinado desafio. E isso traz mais desafio ainda pro jogo, porque você tem que bater o seu mapa com aquele mapa mais bonito, que mostra rios azuis, que mostra gramas verdes, que mostra as montanhas em tons de marrom, e é difícil de achar. Você olha e fala, nossa, não tem essa área no meu mapa. E quando você olha no seu mapa, você fala, nossa, sério que isso aqui, essa bolinha com esse traço, é uma montanha, é um rio? Então é bem legal, porque ele cria mais um desafio pra você, que é entender um mapa que você já tava super habituado com ele, e aí você olha aquele mapa mais bonito, e o seu mapa começa a perder um pouco de sentido. O mapa que você tava olhando há 100, 200 horas, ele não faz sentido pra você, porque a identificação com o mapa bonito, ela é instantânea, porque é fácil de ver um rio, é fácil de ver uma montanha. E aí aquele mapa que já tava te ajudando vira um inimigo pra você, vira um desafio na sua mão.
Sim, provavelmente o Flávio vai concordar comigo nesse ponto, que ao mesmo tempo em que o segundo DLC, ele te dá uma sensação, assim, um sentimento de arqueólogo, né, de pessoa que tá buscando ali, de um detetive, né, com o mapa na mão, na questão de você encontrar, cruzar as informações e encontrar o local, o jogo base te dá essa sensação de arqueólogo, de uma pessoa que tá buscando a verdade, buscando contando história nos locais, historiador mesmo, na questão do ambiente, porque os ambientes contam muitas histórias de outros jogos.
Sim, sim. De novo, volta pro que o Breath of the Wild faz de mais perfeito, assim, que é trabalhar o mundo criado. É porque a gente vê muitos jogos de mundo aberto que mostram ali, né, o lugarzinho onde você tem que ir, tudo bonitinho. O Zelda faz com que o ambiente seja um personagem também, né, aquele lugar todo ali. Você vai conhecendo, você vai descobrindo como se fosse, sei lá, uma cidade que você tá visitando e você quer conhecer todos os cantos e você vai ao lugar descobrir.
Não só é um personagem, como é praticamente o protagonista principal, né?
Exato, exatamente.
Ele é um antagonista principal, né? Porque o mundo é um dos seus piores inimigos nesse jogo, né?
É, sim, sim. Eu sempre faço essa analogia com a série Souls, porque a série Souls também é sobre isso. Não é sobre um personagem que você tá controlando, não é sobre um rei caído, sobre um império. É sobre o mundo inteiro, entendeu? O mundo inteiro hostil, mas a história de um mundo, entendeu? Não uhum. Ele não é um jogo protagonizado pelo cara que você tá controlando. Você é um mero fantoche ali naquele mundo.
Exato, e esse mundo que tá te contando a história.
Sim.
A história tá sendo contada por ele, e aí quando você encontra as memórias, né? Vem um pedaço da história dali, mas quem tá contando é o próprio ambiente ali, as ruínas, os personagens, os lugares, tudo ali, tipo, até o posicionamento dos inimigos, aquela coisa, tudo tá te contando alguma coisa.
Isso, de uma maneira, tratando de dois tipos de narrativa diferente, né? Essa é a narrativa que já vem com o jogo, a narrativa que era intencionalmente planejada pelos desenvolvedores.
Exato.
Mas há também que, pra mim, é a mais bonita de todas, e que provavelmente a gente vai falar com mais detalhes no futuro, em algum outro cast, que é a narrativa emergente, que é aquela Exato. Narrativa que surge à medida que a gente vai jogando, que a gente vai conhecendo o jogo, que as mecânicas e as ferramentas proporcionadas vão fazer com que histórias emerjam daquele determinado panorama, daquela determinada situação, né? Então são histórias situacionais.
E que cada pessoa vai ter uma diferente.
Totalmente diferente.
Uma das coisas que eu mais gosto em Breath of the Wild é que ele é um jogo individual para cada pessoa. Eu já falei isso, eu já devo ter falado isso em outros casts que eu gravei com outras pessoas. Eu sempre falo isso no meu Twitter. Se você procurar esse termo, você vai achar eu escrevendo isso várias vezes, e eu não canso de falar. Ele é um jogo pra cada pessoa. Não existem duas experiências iguais. Não, ninguém Sim. consegue fazer. Nem você, se você jogar de novo. Eu já joguei o jogo 5 vezes e eu não consigo fazer a mesma coisa 2 vezes.
Não tem. Não tem.
Verdade.
Pela roupa que você escolhe o jogo inteiro, pelas armas que você escolhe, pela rota que você faz, pelos inimigos que você derrota, pela quantidade de shrines que você faz ou não faz, se você vai pro castelo com 10 horas, se você vai pro castelo com 200 horas. Eu tenho 380 horas de jogo, mais ou menos, e esses dias eu tava jogando, eu achei uma quest que eu não tinha feito. Eu achei um personagem, eu falei, eu acho que eu não vi esse personagem. E fui lá falar com ela. E ela me deu uma quest, tipo, depois de 370 horas, sabe? Ela me deu uma quest. É um jogo impossível de você mapear ele inteiro, sabe? Mesmo com Hero's Path, é uma situação impossível de você mapear. E isso é maravilhoso, porque você tá andando e você acha coisas novas e você fica muito tempo sem jogar e depois você entra lá, você ainda tá familiarizado com aquele lugar, você se acostuma com aquele mapa, mas de repente você cai num lugar que você ainda não tinha visto. Uma área gigantesca, assim, sabe? Você cai num buracão lá, tá cheio de pedra, tá cheio de gente, e você fala, eu nunca vim aqui.
O Hero's Path faz um negócio muito interessante, porque você abre o mapa e você vê tudo verde, né? Ah, já rodei o mapa todo. Aí você dá um zoom e aí você vê que, na verdade, não, tem um espaço gigantesco entre uma linha verde e a outra. E aí tem um Korok, tem o... Nem que seja, tipo, o jogo ele vai te dar uma recompensa. Nem que seja, sei lá, um baúzinho de Ruby.
Um baú, um
Korok, um personagem, um cenário bonito, seja lá qual for, ele vai te dar uma recompensa pra você ter ido ali. É muito interessante isso aí também.
É, se tem uma coisa que esse mapa não é vazio. Ele parece vazio, mas assim como você falou, qualquer pedacinho de área que você explora, ele te dá uma recompensa, de alguma forma.
Eu não quero me estender muito no assunto do mundo aberto do Breath of the Wild, que é muito extenso, mas tem duas coisas importantes que, primeiro, eu era muito relutante a aceitar o sistema do Korok Seeds de C900, eu achava que era muita coisa pra você pegar, mas aos poucos eu percebi que, na verdade, não é pra você pegar os 900, você pode pegar chegar, mas essa não é a intenção dos desenvolvedores. A intenção é ter 900 distribuídos de uma maneira em que, à medida que você vai explorando livremente, assim, pela sua própria curiosidade, pelo seu ímpeto de exploração, você encontre coisas em qualquer lugar. Então não é sobre coletar 900. Você pode coletar tudo tranquilo, tranquilamente, mas essa não é a intenção.
Tanto que eu nem uso a máscara, porque a máscara do Korok é o eterno dilema entre ser fashion e ficar com aquela máscara feia na cara pra pegar os Koroks. Mas eu não uso, não por isso. E também porque eu gosto de combinar algumas roupinhas.
Fashion Zelda.
É, eu ia deixar eles pelo link da estiloso, né?
The Legend of Fashion.
Mas eu não uso a máscara, porque como eu basicamente já mapeei todas as formas de se pegar Korok, descobrir esse do pulo dos cavalos, sei da pedrinha, sei de atirar naqueles potezinhos que tem dentro dos tocos de árvore, eu fico andando e tentando localizar essas situações. Uhum. Tentando achar situações que eu já sei que vão aparecer Korok e fazer um teste pra ver se realmente vai aparecer um Korok. E é isso que o Arthur falou. Não é pra pegar todos, é pra pegar os que você encontrar no seu caminho e os que você conseguir identificar. E aí já valeu a pena, até porque se você pega os 900, você ganha um cocôzão, né?
É, não tem essa intencionalidade de busca, né, por parte dos desenvolvedores. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Breath of the Wild, ele é muito lindo e assim maravilhoso, porque tudo se encaixa perfeitamente, porque as sementes de Koroks, elas estão espalhadas e há essa liberdade justamente porque o jogo, ele não é um jogo sobre mecânica, ele é um jogo sobre sistema, ele é um jogo sistêmico.
Uhum.
Você tem que entender o que está acontecendo. São muitas coisas conversando. Não é uma mecânica. Apesar da Nintendo ela saber fazer isso muito bem, né? Ela pega uma mecânica central, em vez de ela pegar várias pequenininhas, ela pega uma central e ela desenvolve isso de uma maneira incrível, né? É como o pulo do Mario, que é o pulo do Mario. É uma mecânica e que ela gira em torno daquele mesmo conceito e explode, né? Mas aqui a gente não está falando de um conceito, a gente não está falando de uma mecânica, a gente está falando de sistemas. Então, por ele ser um jogo sistêmico, assim como, por exemplo, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, que são jogos assim que são poucos hoje em dia, né? Mas são jogos que há muitas coisas conversando ao mesmo tempo e que te concede liberdade por meio desses muitos sistemas conversando de uma maneira ótima, assim, de uma maneira que funciona, né? Mas ele faz isso, pra mim, da melhor maneira possível, assim, é o melhor exemplo que eu consigo encontrar de um jogo sistêmico. Inclusive, tem um link que a gente vai deixar tanto no Twitter como na descrição do cast no site, de um vídeo do Game Maker's Toolkit, do Mark Brown, que se chama A Subida, né? O Crescimento do Jogo Sistêmico, The Rise of the Systemic Game. Vou deixar aí pra vocês.
Chega de falar de Breath of the Wild, né? A gente já falou no episódio passado, a gente falou no primeiro bloco desse episódio. Vamos falar.
Ah, que pena.
Não, tá pouco.
Não se preocupa,
tá
não. A gente
manda mais.
Eu quero mais.
A gente ainda vai fazer episódios e episódios falando do jogo, porque ainda tem muito o que falar. Mas agora a gente vai falar do que vem pra frente de Breath of the Wild. Vamos falar de Zelda no Switch, além de Breath of the Wild.
Futurologia, que chama.
A gente já tem Link's Awakening anunciado. Muito lindo. Era um sonho.
Graças.
Eu chamei isso tantas vezes lá no Twitter. Só que a minha ideia era que fosse pro 3DS, né? Que fosse na engine de A Link Between Worlds. Na verdade, aí fizeram ainda melhor. Fizeram naquela engine mais uma coisa mais polida, mais bonitinha pro Switch. Perfeito.
Era um caminho óbvio, né? Assim, parecia.
Eu queria que ele fosse o fim do 3DS, sabe? Que fosse o último jogo do 3DS, uma coisa muito grande.
Não. Não precisa. Enterra o 3DS. Já tá bom, a gente já jogou tanto nele.
Eu já falei que eu não quero mais fazer esse cast, né?
Tá cansadinho, né?
Não sei o que eu tô fazendo aqui.
O Ângelo, acho que eu não gosto do 3DS. Eu adoro o 3DS, cara.
Não, mas eu também imagino que já tá na hora. Já cumpriu o propósito dele.
Já, não. Maravilhoso. Ele é o melhor portátil que existe, por enquanto. enquanto. O Switch ainda não chegou no pé dele.
Switch tem chão ainda. Então a gente tem o Link's Awakening e o Cadence of Hyrule. É a primeira vez que a Nintendo empresta Zelda pra uma desenvolvedora indie. E isso é muito legal.
Uhum.
Além de ser muito uma ótima decisão, né, por parte da Nintendo, assim, a gente fica bem otimista, né? É, vamos dizer que é merecido, né? Porque Crypt of the Necrodancer é um jogo muito original, muito bacana, assim. É realmente algo fora da caixa.
Eu nunca joguei, mas eu tô louco pra jogar. Porque ele é rítmico, ele é batalha rítmica.
Isso. É, ele é rítmico, ele é roguelike rítmico. Então você vai andando à medida que a música toca, né? E você vai correndo quadradinho a quadradinho. E você tem que meio que prever o que os inimigos vão fazer no moveset deles, se eles vão abrir a guarda ou se eles vão atacar. Eu joguei bem pouco, deve ter jogado, sei lá, uma meia hora, mas quando eu joguei eu gostei bastante. Eu só não comprei na época porque estava um pouco caro, foi na época que saiu, mas, meu, é show de bola, é muito fofo.
É, ele parece ser um negócio
de uma
bem
originalidade
original
sem igual.
E a gente também tem, quer dizer, tem, entre aspas, um próximo Zelda que vai ser feito pela Monolith, que ela anunciou lá que ela tá contratando pra fazer um Zelda, isso já tá claro, não é surpresa pra ninguém. E aí eu pergunto, será que esse jogo vai ser feito na engine de Breath of the Wild?
Pam, pam, pam.
É difícil saber porque Zelda não costuma usar a mesma engine, né?
É, a gente teve três situações.
Sim.
Que foi Ocarina e Majora, Phantom Hourglass e Spirit Tracks, A Link Between Worlds e Triforce Heroes. Será que a engine de Breath of the Wild vai ser desperdiçada? Porque eu acho que dava pra fazer mais um ou dois jogos naquela engine.
Eu acho que a engine, não digo, eles podem até usar a engine, mas pode mexer no estilo artístico. Eles vão, assim, mantém ali o que eles criaram, né, do universo e tudo, e muda a arte.
Porque se tem uma coisa que a Monolith sabe fazer muito bem é construir mundos, né? Por isso que a Nintendo colocou eles pra construir o mundo de Breath of the Wild, porque pra quem não sabe, a Monolith tem parte importante na construção do Breath of the Wild, e eles construíram tudo o que você vê no horizonte em Breath of the Wild.
É, pro pessoal que não sabe o que é a Monolith, né? Ela é uma second.
Não, a Monolith, na verdade, nem é second. Ela é da Nintendo. A Nintendo adquiriu eles. Eles não são second.
Ah, tá.
Eles
perdão.
Eles fazem parte da Nintendo. Eles têm as IPs deles e eles participam de jogos. Eles estão até no Splatoon 2. Eles participam de jogos da Nintendo. E no Breath of the Wild, eles construíram tudo o que a vista alcança.
E a Monolith, eu acho que ela conseguiu... É isso, né? Ela conseguiu chamar a atenção da Nintendo para criar esses mundos, porque pelo que ela fez no Xenoblade X. É muito incrível. Eu acho que o mundo que eles criaram ali é muito até melhor do que o 2. Os ambientes que eles fizeram.
Sim, aquele mundo é a base pro que a gente tem no Breath of the Wild hoje. Quem não jogou o Xenoblade X, dá uma olhada lá, que aquilo lá é a base da Hyrule de Breath of the Wild.
O Xenoblade X é o meu preferido justamente porque ele é solto, né? Ele vai, te joga ali, você explora da forma que você quiser, do jeito que você quiser, sem uma amarra da história, você ter que ficar indo toda hora limitando, a história te limitando, né? O Xenoblade 2 e o primeiro, a história te limita um pouco, e o X não, e com certeza isso tudo serviu de base pra Nintendo avançar ali com
e
Breath of
the Wild. E vocês acham que no Switch a Nintendo teria uma outra oportunidade de arriscar no Zelda super realista, ou Twilight Princess já mostrou que isso não funciona?
É, não, aqueles bebê feio ninguém merece, pelo amor de Deus, parece os filhos do cabrunco, ninguém merece aqui. Próximo assunto.
Então a gente vai ficar no Cell Shade mesmo, né? Não tem como.
Eu acho que o Shade ou os estilos artísticos que a Nintendo escolhe, eles são atemporais.
É perfeito, perfeito. É exatamente isso que eu penso.
É, você pega o Wind Waker, ele é lindo até hoje. E aí você pega um outro jogo de 2002 e compara. Não tem nem comparação.
Se você quer outro jogo, pega o Twilight Princess, que foi lançado ali na mesma época e que envelheceu super mal. The Wind Waker foi lançado antes do Twilight Princess. E ainda assim, parece que Twilight Princess é um jogo inferior e anterior ao Wind Waker, porque ele simplesmente não envelhece.
Exatamente.
Isso porque o Twilight Princess, a Nintendo ainda não tinha pensado assim em cair de cabeça no realismo, né? Tipo, ela quis colocar um pouco mais realista, né? Ali em 2006. Mas se você pega, por exemplo, o GTA 4, que é um jogo de 2008, ali 2 anos depois, ou jogos de 2006 mesmo, que tentam ser mais realistas, os caras caem do cavalo, tipo, em, sei lá, 5 anos, tá defasado. Já.
Fica muito ultrapassado e a geometria não encaixa ali, fica muito esquisito, né? Ele envelhece muito rápido, com certeza.
Porque, por exemplo, ela podia usar mais ou menos o que ela fez na tech demo do Wii U e fazer um jogo dentro daquilo. Só que daqui uns 10 anos, aquele jogo já estaria bem envelhecido e o Breath of the Wild vai estar fresco ainda, recente. Então eu acho que esse caminho, eu acho que não precisa mais. mais ser utilizado em Zelda. Já mostrou que não funciona, já tentaram fazer, e eu acho que não é o caminho. Zelda tem os estilos diferentes.
É, inclusive o Skyward Sword, né, que a gente, é uma das coisas que a gente mais pede aí pra... Eu não sou grande fã do Skyward Sword, mas eu gostaria muito de ver ele em HD.
Ele tem um estilo muito único, porque os cenários dele parecem pinturas, né, que foram feitas na ponta do pincel, assim, pontilhando o pincel na tela. Uhum. Isso em 480p já é bonito, mas você vê muito serrilhado, você vê muita textura estourada. Com a roupagem HD que o Wind Waker recebeu, aquele jogo ia ficar absurdo.
Ia ficar muito lindo.
Ele ia ser incomparável. O que eu queria mesmo que acontecesse com Zelda, sei lá, num futuro bem próximo, é que o próprio Breath of the Wild fosse, sei lá, uma trilogia. Dentro da mesma engine, dentro do mesmo estilo, que a gente pudesse revisitar outros mundos naquele formato. Exatamente como é, sabe? Igual Metroid Prime foi uma trilogia com jogos extremamente parecidos.
Sim.
Eu queria que Breath of the Wild também fosse. Isso num período curto de tempo. E aí depois, num período mais longo, imaginando, sei lá, que o Switch vai ter uma geração de 8 ou até 10 anos com algumas releituras, que a gente já deu uns chutes no episódio passado, dava pra fazer uns 3, 4 jogos originais.
Acho que uns 3 aí, mais 2, né, tirando esse que já saiu, que é o Breath of the Wild, tecnicamente 1, acho que mais 2, porque a Nintendo não gosta de correr com esse tipo de jogo, né.
Mas o que é que a gente pode pegar, assim, pegar uma característica marcante do Breath of the Wild e melhorar ela, seria esse o caminho? Por exemplo, as dungeons. As dungeons são muito legais, mas o castelo do Hyrule ali, ele é muito bom, aquele pedaço. E é um tipo de dungeon diferente das outras, né? E se fizessem mais daquele estilo ali?
Aquele estilo do castelo.
É,
mas melhora aqueles mapas do castelo e das beasts. Aqueles mapas são muito ruins.
O mapa do castelo, ele é meio confuso, mas o conceito do castelo... Da
Não,
fortaleza.
O castelo é impecável.
Acho que é a dungeon mais. Eu acho que é a melhor dungeon, assim, em questão estrutural.
É, eu gosto dele.
Tirando a parte que não tem nenhum tipo de enigma, né? Você não resolve ele. A resolução dele é você se encontrar naquele labirinto,
exatamente.
Né?
Exatamente.
E também é a questão de você sobreviver, porque ali é um ambiente, é o mais hostil do jogo inteiro, né? É ali que o perigo mora, literalmente.
É, então, aí às vezes pegar aquele conceito ali e adicionar os enigmas, adicionar puzzles, né? Mexer numa coisa assim, é um caminho também que pode seguir. Mais o que, assim, que você poderia trazer de diferente para poder avançar ou justificar
trazer um Loft Wing. Já pensou voar?
Nossa, o sonho
da minha vida é poder voar naquele Breath of the Wild. E eu fiquei esperando ali tendo trazer um Loft Wing, ela trouxe uma moto, né? Então, sei lá, eu acho que
o próximo passo é trazer um mecha.
Então, a gente pensa em uma coisa, a Nintendo pensa em outra coisa totalmente diferente. É uma coisa que eu imaginei. Por mais que Link já tenha andado de trem, já tenha feito todo tipo de coisa, a última coisa que eu imaginei na minha vida era ele pilotando uma moto. Então, sei lá, tudo pode acontecer daqui pra frente.
E ficou bom. E ela encaixou perfeito, assim. É muito legal você escalar as montanhas com a moto.
Ela faz sentido, que ela é um cavalo, sei lá. E é maravilhoso dela, aquela moto.
A moto, ela é super roubada no Mario Kart.
Agora, em Zeldinhas, Link's Awakening, que tá sendo feito naquela engine vista de cima. Aquilo ali, vocês acham que tem caminho pra fazer outros remakes? Fazer os Oracles,
tem.
Talvez?
É, só querer, né? Eu acho que o Oracle é um... Eu não sei, eu acho que se viesse um próximo, meu chute seria tipo um Minish Cap. Eu acho que ele é o mais de maior sucesso, assim. O Oracle é legal, mas eles são jogos um pouco mais limitados, né?
O meu, não é nenhum problema. O meu caso com o Minish Cap é que eu quero muito que ele seja refeito, e seria muito legal se ele fosse refeito naquela engine, mas ele é atemporal, né? Ele é um dos jogos atemporais, então eu acho que ele dava pra ser remasterizado com muita facilidade, porque o Link's Awakening ele foi refeito, porque não dava pra remasterizar, ele é muito antigo, então não dá pra trabalhar em cima do material original. O Minish Cap dá pra trabalhar em cima do material original.
É, isso que eu ia falar, porque o Oracle, eles são mais feinhos, né, assim, eles são mais simples, né? E
eles são de outro console, né, eles são de PC.
De outra era. O Minish, ele já vem, chega no, numa época que os portáteis ali estão fazendo, o Game Boy já tá fazendo gráfico do Super Nintendo até melhor, né? Então...
Sim.
Seria pedir demais os 4 jogos, né? Link's Awakening, os 2 Oracles e o Minish Cap. E a gente tá esquecendo também, não sei se é propositalmente, do Zelda 2, né?
Ah, sim. É, proposital.
Quem? Quê? Quem? Vocês estão falando do quê?
Ah, não, mas esse dá pra mudar, né?
Gente, então, isso que eu ia falar. O Zelda 2 dava pra corrigir todos os problemas que ele tem se você refizer o jogo.
É. E o próprio Zelda 1 também.
Ah, mas o Zelda 1 já é o Breath of the Wild.
É perfeito, é exatamente isso que eu penso.
O Zelda 1 já foi refeito. Verdade. Breath of the Wild é o Zelda 1. Então, acho que usar aquela engine pra corrigir os problemas do Zelda 2 talvez seja até mais urgente do que Minish Cap, do que Oracles. Pegar aquele Zelda que é rechaçado, que ninguém gosta, porque ele realmente é estranho e problemático, e corrigir os problemas dele.
Uhum. E o estilo, assim? O estilo do Link's Awakening ficou muito... Eu achei muito bonitinho, teve gente que não gostou.
Não, eu não entendo quem não gostou, porque aquele jogo tá lindo.
Porque é muito fofinho. Acho assim, eu acho que os remakes seriam uma oportunidade também de brincar com isso aí. Assim como a gente tem, sei lá, Yoshi de lã, Yoshi de Kirby de massinha, pode brincar com o Zelda também. Eu acho que
eu acho que já passou da hora de brincar com Zelda, porque Mario já tem Paper Mario, que já é uma brincadeira que acontece há muito tempo. Até o Mario e Luigi, que já é uma brincadeirinha diferente, fizeram um crossover entre Mario e Luigi e Paper Mario, ficou muito legal. E aí no Nintendo Land tem um minigame do Zelda, que é tudo feito de pano. E isso é muito legal,
sim,
sabe?
Gente,
é Zelda precisa dessa brincadeira, sabe? Zelda precisava de um jogo, sei lá, de lã, de pano, de papel.
Ah, o pessoal prefere ficar fazendo o Musou de Zelda do que ficar fazendo um jogo um pouco mais criativo.
Calma que a gente não vai falar de Hyrule Wars. Segura essa...
Melhor jogo. Cara. Melhor Zelda. Mentira.
Ninguém merece.
Nesse episódio você não vem, tá?
Mas
a gente vai convidar outra pessoa e você não
vem. Não, convida outra pessoa, pelo amor de Deus.
Esse Link's Awakening seria legal, né? Porque ele tem uns negócios de plataforma que mistura, não tem? Que, tipo, tem uns pedacinhos que anda 2D, alguma coisa assim?
Tem.
Eu não cheguei a jogar ele.
Ele tem momentos 2D e ele tem muitos elementos de Mario, o Link's Awakening.
É, né?
Ele tem Chomp, ele tem Goomba, é bem legal. É um joguinho que tem muito caminho aí. Então, acho que o futuro próximo de Zelda no Switch é bem promissor. Porque a gente já tem um material pronto pra vir, a gente já tem esse ano ainda o Link's Awakening e o Cadence of Hyrule. E tem o Zelda da Monolith que tá pra acontecer a qualquer momento.
Então, em algum momento vai chegar.
Eu acho que ele nem deve ser anunciado esse ano, mas a partir do ano que vem, acho que já começa a rolar uns anúncios e aí a gente já vai ficar um pouco mais esperto.
Será que vamos ter aquela chamada igual de 2014?
Mostrando um pouquinho do jogo, tipo 15 segundos, e aí a gente fica 3 anos sem saber o que tá acontecendo. E se o Switch fosse a casa definitiva de Zelda?
Queremos.
É. Tipo a casa na árvore do Kokiri Forest.
É, se ele fosse a Deku Tree de Zelda.
A Deku Tree.
Assim, ó, a gente fez um levantamento, né? Eu trouxe uma colinha aqui. E a gente viu que o Wii U, ele tem 13 Zeldas. Twilight Princess HD, The Wind Waker HD, Breath of the Wild, Skyward Sword, Phantom Hourglass, Speed Tracks, Minish Cap, Hyrule Warriors, Zelda 2, Zelda 1, A Link to the Past, Majora's Mask e Ocarina of Time. Se eu esqueci de algum, me avisem, porque eu tô usando uma colinha. E o 3DS tem 11. Majora's Mask 3D, Ocarina of Time 3D, The Minish Cap, Oracle of Ages and Seasons, Link's Awakening DX, Zelda 1, Zelda 2, Hyrule Warriors Legends, Triforce Heroes, A Link Between Worlds e A Link to the Past.
É, ainda dá pra gente estender isso pra retrocompatibilidade, que tipo, o do Wii U roda os de Wii, né? No caso, tem o Skyward Sword, né?
Não, o Skyward Sword tem até no Virtual Console, mas no caso do 3DS, você tem o Speed Tracks e o Phantom Hourglass. O Minish Cap, eu falei que ele tá na lista do 3DS, mas no caso é só pra quem tá no programa de embaixadores, quem comprou 3DS no começo, e teve um aumento de preço. Eu tenho no meu 3DS, mas ele não vende. Então ele meio que não tem. Mas levando em consideração esses últimos dois consoles, jogos novos, ports, remasters, remakes e Virtual Console, foram muitos Zeldas em ambos os consoles. O Switch não tem Virtual Console, mas ele tem o Nintendo Switch Online. Então, talvez com alguns remasters, alguns remakes, alguns ports, os ports do Wii U, com certeza eles vão vir, o The Wind Waker HD, Twilight Princess HD, não sei se eles vão vir juntos, se eles vão vir separados. Skyward Sword com certeza vai ter um remaster, então é bem provável que o Switch consiga mesclar essas duas bibliotecas num console só.
É o que a gente quer, né? Tipo, o Wii U não teve tanto sucesso assim, já acaba que muita gente não tem mais e tal, e aí a gente perde acesso. E você ter tudo ali num console só, que é portátil, vai pra TV, seria o ideal, né? Em algum momento tem que acontecer.
Eu acho que deveria vir um remake da trilogia do CDI, do End of Gamelon. Brincadeira.
Ai, isso sim seria definitivo, né?
Os renegados, né?
Não, e ainda vem com anime dentro, né? Porque,
então você pensa que você falou, ainda vem com amiibo daqueles links, é horrível.
O End of Gamelon, né?
É, aquela belezura não, né? de Zelda e Link, né?
Ah, o amiibo do Excuse Me Princess. Major e Ocarina, vocês acham que eles devem vir no Nintendo Switch Online ou faz um remaster dos remakes do 3DS?
Difícil, né? Tá tudo tão bem feitinho que eu acho que podia ser só um port.
Da versão de 3DS?
É, a versão do 3DS, assim, dá uma roupagem nos gráficos.
Então, aí vai dar aquele remasterizadinho, aquele charminho, bonitinho. E aí joga no Switch.
Eu não sei o quão difícil seria remasterizar um jogo que é originalmente de 3DS por dois motivos, né? Pela assimetria de gameplay que você tem das duas telas, né? Também pela questão da resolução da própria tela, né? Mas, sei lá, seria interessante.
Já tem casos, porque o Monster Hunter do 3DS foi remasterizado pro Switch.
É verdade. Sim,
é o Ultimate, né?
Agora, a questão da simetria, você pega o Ocarina of Time, o Templo da Água, ele é chato no Nintendo 64, porque ele tem que ficar toda hora entrando no menu e trocando as botas, e aí o negócio desce, sobe, aquela coisa toda. Do 3DS, eles amenizam demais, trocando a botinha ali no botão na tela, né?
E ainda fizeram uns caminhos coloridos no chão que não tinha facilidade.
É, exatamente.
Seu progresso no jogo, né?
É um caso a se pensar, se eles teriam de adaptar essa...
Aproveitar uns botões ali, né? Pra fazer uns atalhos.
É,
tem bastante botão ali. E aí tem a questão do... É, porque, por exemplo, se eu não me engano, o Majora's Mask, ele usa o Circle Pad, né?
Sim.
3DS, mas o Ocarina, não. Então, como que isso funcionaria no Switch? A gente teria uma câmera livre no segundo analógico, no analógico da direita. Ou a gente teria uma câmera orientada por apertar um botão e mexer. São muitas decisões. Eu gostaria de ser otimista com vocês, mas eu acho que o Ocarina e Majora's vai ficar lá no 3DS mesmo.
É, a gente meio que sonha, assim, mas eu acho que realmente também não...
É sonho.
Realmente também acho que não vai acontecer, não.
É sempre otimista, né? E quanto mais Zelda, melhor. É triste, assim, quando você vai pra parte realista de saber o quanto trabalho, quão trabalhoso seria trazer esses jogos.
Guardem seus 3DS.
Isso, não vendam.
Então a gente já eliminou Ocarina e Majora, The Wind Waker e Twilight Princess é basicamente certeza.
É, vai acontecer.
Sim, sim. É questão de tempo.
Eu tenho uma teoria de que até o fim da vida do Switch, a Nintendo vai portar toda a biblioteca First Party do Wii U.
Queremos.
Ela colocou muito empenho na biblioteca First Party do Wii U pra um console que não vendeu. Ela tinha que apoiar o console, ela fez a decisão correta pra apoiar quem comprou o console. Mas o que precisa mais nesse momento vir pro Switch seria, no caso, o Wind Waker, porque ela colocou o Wind Waker nos dois consoles que menos vendeu.
Não, é verdade.
O Wind Waker, ele nasceu no GameCube, que foi um console que vendeu pouquíssimo, e ela vai e remasteriza pro Wii U, outro console que não vendeu.
Dizem que foi o culpado é o Wind Waker.
A maldição do Wind Waker. Né? Ele chega no Switch, e aí o Switch não vende mais. É bom ter lançado
depois do Pokémon, porque aí... Aí depois do Pokémon, aí sim, já vendeu o Switch pra cacete, não tem como o Wind Waker...
Mas eu acho que o coitado precisa vender, gente. Traz sim. O Wind Waker pro Switch, Nintendo. Deixa,
ele é
o,
muito
deixa
bom.
O jogo vender,
é muito legal.
Aquele jogo é muito bom, ele é muito incrível, e ele merece estar num console que vende bem pras pessoas poderem jogar, porque muita gente não conhece o Wind Waker por causa disso.
Ele foi muito falado na época do desenvolvimento do Breath of the Wild, porque era o exemplo que eles estavam querendo falar, né, que o Auno falava muito que eles queriam fazer o que eles fizeram no Breath of of the Wild já no Wind Waker, que é você colocar um ambiente livre de exploração. Só que lá eles não tinham a tecnologia pra fazer isso, então eles colocaram ambientes separados. E eu acho que funciona muito bem, porque é mais ou menos o Breath of the Wild. Você tá andando e aí aparece uma ilha que você não foi ainda.
Sim, o Wind Waker ele tem um direcionamento, você tem que fazer as dungeons na ordem certa, mas depois da segunda dungeon, o mundo abre pra você de uma forma que ele é o precursor do mundo aberto no 3D, porque aquele mundo ele se abre pra você de uma forma que não tem algo parecido na época, e ele ajudou muito na concepção do Breath of the Wild, porque você pode ir em qualquer ilha, claro, algumas delas estão bloqueadas por algum motivo, tem uma caverninha que você não pode abrir porque você não tem bomba, porque você não tem flecha, mas você pode ir na ilha, você pode parar o seu barquinho em qualquer lugar, e você pode subir naquela ilha mesmo que você não consiga explorar ela 100%. Então eles já estavam trabalhando esse sistema de mundo aberto com as limitações que eles tinham na época.
Eu joguei ele, o Wind Waker, foi o terceiro ou quarto? Não, foi o quinto Zelda que eu joguei. Joguei o Ocarina, Majora's, Twilight Princess, o Zeldinha e depois eu joguei o Wind Waker. Eu gosto dele, mas eu não gosto de jogo com mar. Eu tenho problema de localizar-me em local que tem...
Ah, mas é tão
em
bom.
Jogo que tem oceano. Mas fora do oceano, que eu passava raiva e odiava, eram muito boas as dungeons.
Mas é tão bom navegar com aquela musiquinha.
A música é maravilhosa.
Eu acho que eu tenho uma facilidade pro Wind Waker. Eu já gostava no original, que era aquela navegação lenta, que você tinha que, toda vez que você vai mudar de direção, você tinha que tocar a música. Pra mim, sei lá, aquilo nunca me incomodou. Mas, claro, depois que chegou a versão HD, que você pega a vela nova e você troca o vento só de movimentar o cursor, realmente aquilo lá é algo que fez se necessário. Realmente é muito importante. Seria bem legal um port pro Switch pra que as pessoas pudessem jogar aquela versão. Mas eu nunca tive problema com a navegação. Eu sempre achei ela muito prazerosa.
Agora, Twilight Princess. Tinha que vir os dois juntos, no caso, né? Porque, ou então eles separados num preço mais baixo. Porque o Twilight Princess é um jogo muito bom, mas eu acho ele inferior ao Wind Waker. Mas ele vendeu bem, né, no Wii.
Eu acho que a gente ditar isso, Flávio, de tipo, ah, é mais barato essa, deveria ser mais barato essa, deveria ser mais cara essa, tipo, é meio complicado, porque, assim, eu também acho o Wind Waker um jogo melhor que o Twilight Princess, mas muita gente prefere o Twilight Princess, assim.
Ah, sim. Não, mas eu digo assim, que eles poderiam fazer um pacote com os dois.
Não, no caso, ele falou mais barato, teria os dois mesmo.
É,
os dois estão na mesma equivalência de preço.
Ah, sim.
Mas os dois teriam que vir por um preço mais barato.
Mas é, provavelmente que a Nintendo vai lançar os dois separados a $60.
A $60.
Se ela não colocar,
a gente vai comprar
e... a gente vai comprar, lógico que a gente vai comprar.
Que a gente é trouxa e vai comprar também o Skyward Sword de HD.
A gente tá aqui assinando o nosso certificado de trouxa, mas a gente vai comprar.
Tem que comprar o jogo de virtual console e tudo de novo,
né?
Mas eu acho que o Twilight Princess ele é a continuação do Ocarina, que todo mundo tá pedindo, é a continuação, o sucessor espiritual ali, né? Do direto, né?
Game feel de Ocarina, ao mesmo tempo ele se afasta, né? Mas eu entendo onde vem esse sentimento.
Então o futuro da série, ele ainda tá meio nebuloso. Até a curto prazo, porque o que a gente tem é pra esse ano. A gente tem o Link's Awakening pra esse ano e o Cadence of Hyrule. Pro ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer.
Hyrule Warriors 2.
É, talvez. Isso é até interessante porque entra na proposta do Switch. Porque a proposta do Switch é anunciar jogos a curto prazo ou dentro daquele ano, talvez até fiscal. E isso é bem legal.
Diga isso pra Metroid.
Ela já começou... ela já cometeu o erro do Metroid Prime 4. Foi lá, corrigiu o erro e eu acho que a gente não vai ver mais disso, né? Bayonetta também tá nessa turminha aí. Mas em se tratando de Zelda, talvez esse negócio de manter o lançamento dentro do ano fiscal seja uma jogada acertada da Nintendo. Porque
com certeza.
A gente fica sem saber o que vai acontecer ano que vem, por exemplo. E aí chega ano que vem, a gente começa a receber uns anúncios, a gente já vai saber o que vai ter em Zelda, o que vai ter em Mario, o que vai ter em Fire Emblem, o que vai ter em outras séries. E tudo fica preso dentro daquele ano, mesmo que seja o ano fiscal, que vale janeiro, fevereiro e março do ano seguinte. Então eu acho que isso é bom e também deixa o futuro de Zelda incerto, principalmente pro ano que vem. E a gente fica meio sem saber o que vai acontecendo.
Acho que ano que vem pode vir alguns dos remasters.
Remasters e ports, né?
Vai ser...
Talvez seja um ano sem jogos novos.
Né? Tem o Link's Awakening agora, aí ano que vem ela vai e faz o remaster do Skyward e lança junto os outros.
Dos
né?
ports do Wind Waker, do
aí, lá
e aí já fecha um ano.
É, aí lá pra 2021 aí a gente já tem alguma coisa de um Zelda novo da série principal aí.
Se deixar, a gente fica aqui 72 horas falando de Zelda, mas por hoje é só. O podcast de hoje chegou ao fim.
É tipo o banco, né? 30 horas.
É. Uma hora a gente tem que parar de falar, né? A gente começa a falar de Zelda, empolga, a gente foge do assunto.
A gente vai parar de falar, mas é só no cast. Se você entrar lá no nosso Twitter, nas nossas redes sociais, a gente vai deixar todas aí, vamos falar delas daqui a pouco. Você vai poder falar o quanto você quiser e a gente vai responder o quanto você quiser. Você pode falar e falar. Só não pode falar mal de Breath of the Wild, essa criança linda, perfeita. Majora's Mask, você pode falar mal.
Pode falar mal. Até sim. Pode, né? Mas não me responsabiliza pelos meus olhos.
Exatamente.
A gente entra numa discussão calorosa lá. Hoje eu quero deixar um agradecimento bem especial pro pessoal do Splitcast, Daniel, a Thaís, o Gusta e o Ariel, porque eles ajudaram bastante a gente no episódio piloto. De coração, eu queria agradecer muito eles hoje. Agradecer o pessoal do Meia Lua, que ajudou a gente divulgando. E agradecer cada um que ouviu o nosso episódio piloto. Deu muito certo. A gente recebeu muito feedback bom. A gente recebeu muito feedback construtivo. Uhum. E é isso que a gente quer, sabe? A gente não quer só ouvir coisas boas, não quer só ouvir valeu, obrigado. A gente quer que vocês continuem falando, dá esse feedback pra gente, o que vocês acham que pode melhorar, porque a gente tá disposto a melhorar, a gente tá disposto a ouvir, e todos os feedbacks positivos que a gente receber, a gente vai aplicar.
Isso aí.
Não esquece de assinar o feed do cast, porque é muito importante assinar o feed, porque vocês vão saber quando tem episódio novo. Então vai lá no seu agregador, no seu app favorito, assina o feed, e sempre que a gente postar um episódio, você vai receber aquela notificaçãozinha marota, e aí você vai saber que tem um episódio novo, você nem precisa ficar esperando, já notifica lá. A gente tá no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Radio Public, Breaker, Castbox, Pocket Casts, Overcast, tudo que é de cast, pode procurar que a gente tá lá. Você tem um app de cast, segue a gente lá no Twitter, @meupodcast ou @meunintendo, pode conversar com a gente, interage com os nossos posts, responde lá que a gente tá sempre lá pra responder vocês, e pode seguir a gente também nas nossas redes sociais. Eu sou @angeloops_.
Eu sou Faltamilde, que é meu nome mesmo, tá? É, não tem nada de humilde não, porque humilde não é.
Falta humilde, falta humildade nesse vídeo. E o meu é @arturpieri, só que você tira o A da frente, fica só o rturpieri, porque o A já é um arroba, né? É só uma brincadeirinha bem tosca que acabou dando certo.
O arroba dele é uma brincadeirinha.
Eu achei o áudio da criatividade.
É bem criativo, só que não.
Eu devia ter feito no meu, né? O meu também.
Perdeu a oportunidade.
E a gente também tá no YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Mixer, tudo /meuNintendo. Qualquer rede social que você tiver aí, coloca o endereço da rede social /meuNintendo, se entrar é a gente. Não esquece de indicar o cast pra um amiguinho, igual a gente já falou no último episódio. Se cada um indicar pra uma pessoa, a gente chega lá.
A gente vai espalhar a palavra de Hyrule, a palavra do Reino dos Cogumelos,
a palavra do podcast. E assim como a gente falou no último episódio, fala bem pro amiguinho e vem fazer as críticas pra gente, por favor. Então, se você vai indicar pro amiguinho, já chega falando bem, chega falando que você gostou, chega falando que tá legal, e as críticas pode vir fazer pra gente. A gente não vai brigar, não. A gente aceita as críticas que vocês tiverem pra fazer. E o pote encheu hoje, a gente vai esvaziar, escolher um tema novo, e semana que vem a gente tá de volta.
Falou.
Tchau, tchau. Até a próxima.